Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
A violência doméstica matou mais de 500 mulheres nos últimos 15 anos. 30 em 2019. 20 entre janeiro e agosto de 2020. Murro no Estômago é um livro que fala sobre isso. Sobre as histórias das vítimas.
Uma pessoa deixa-se manipular. Sim. E o início da manipulação, porque ama, não quer dizer que continue a amar.
Sobre os testemunhos de quem combate este fenómeno.
Não me deixem. Aquela questão de entre marido e mulher não se mete a colher. Não, isso já está fora de moda. É a vida de uma família que está em jogo.
Quinta-feira, a Prova Oral contra a Violência Doméstica. 19 horas, na Antena 3.
E aqui estamos. Sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral. O tema de hoje, como ontem havíamos revelado, é bastante pesado, é bastante forte, mas parece-me absolutamente obrigatório e está na agenda do dia. E não devia, porque a verdade é que a violência doméstica não tem decrescido nestes últimos anos. Há quem diga, inclusivamente, que tem aumentado. Bem, a verdade é que se fala mais, e desde 2000, que a violência doméstica é um crime público. Sai agora um livro que se chama Murro no Estômago e que... Desculpem. E que tem a contribuição de alguns testemunhos que basicamente revelaram ao autor do livro, Paulo Jorge Pereira, que aqui está.
Olá, boa noite.
Aquilo que lhes havia acontecido. Olá.
Paulo,
o que é que descobriste com este livro, que ainda não sabias sobre esta temática?
Confirmei uma série de coisas que todos nós sabemos e que vamos vendo e ouvindo no dia-a-dia. A ideia de que as mulheres são esmagadoramente as vítimas de violência doméstica, mesmo que, obviamente, haja também homens.
Mas a percentagem é muito menor, 10%, não é? E 90% as mulheres, não é?
Muito percentagem. Portanto, a percentagem anda à volta.
Claramente são as mulheres que são vítimas de violência doméstica na sua clara maioria.
Sim. E depois, por outro lado, uma série de realidades entre as quais... coisas absolutamente incompreensíveis, como, por exemplo, o facto de, apesar de a lei dizer o oposto, a tendência que existe é para que quem tem de abandonar a casa quando acontecem situações de violência doméstica são as vítimas e não propriamente os agressores. E isso, para lá da injustiça que está associada, contraria tudo aquilo que é lógico, tudo aquilo que deveria acontecer. Porque numa situação dessas o que tem de acontecer é os agressores serem imediatamente impedidos e afastados das vítimas. De maneira
Mas isso não é assim tão fácil, não é?
Não é fácil, porque não podemos ter um polícia em cada casa.
E as vítimas também têm que querer colaborar.
Essa é outra questão, mas se colocamos as vítimas sob julgamento, e essa é uma tendência muito humana e se calhar a tendência da opinião pública, se estamos a colocar as vítimas sob julgamento, estamos outra vez a torná-las vítimas, em vez de contribuirmos com ajuda, porque é preciso, por exemplo, que vizinhos que ouvem cenas de discussão ou cenas de pancada ou outras coisas, é preciso que esses vizinhos façam uma participação também. Por
Mas
exemplo,
há aquela ideia de que entre marido e mulher não se mete a colher. Devem então meter-se a colher, o garfo e a faca.
O mais possível. O mais possível.
É verdade,
e não é só entre marido e mulher, desculpa, Alvin.
Claro.
Entre mulher e mulher, entre marido e marido, porque...
Entre casal.
Sim, as situações de violência doméstica podem acontecer independentemente de estarmos a falar de um homem e uma mulher ou de outra.
Isto é,
de
violência doméstica modernizou-se.
Sim, mas
não é?
Há uma ideia
não é
neste
só para
livro,
héteros.
Há uma ideia neste livro que é as vítimas têm de ter mais apoio. A ideia é essa, é que as pessoas à volta sejam colaborantes, que intervenham, que não tenham vergonha de dizer à vítima: olha, estás a ser vítima e a pessoa com quem divides vida não te faz assim tão bem.
Essa é uma das ideias, mas depois também temos de perceber que as vítimas muitas vezes vão concedendo sucessivas oportunidades porque sabem ou pressentem que muita da sua vida vai mudar, ou eu diria que muda de uma forma radical a partir do momento em que comunicam situações de violência doméstica, porque vão ser quase de certeza forçadas a sair de casa, quase de certeza forçadas a procurar...
Porquê que não é o agressor que sai de casa?
Porque, infelizmente, a forma de encontrar meios para proceder a essa operação ainda não está suficientemente sistematizada para, por exemplo, fora dos centros urbanos isso acontecer. Em Lisboa, a tendência não é essa. Em Lisboa, a tendência é para que as vítimas possam ser mais defendidas. Mas se formos para meios mais pequenos, como é que isso se consegue? A operacionalização, entre aquilo que é a teoria, entre aquilo que é o que está na lei e a operacionalização, vai uma distância. E essa distância ainda está por percorrer.
Deixa-me só dizer que o nosso convidado chama-se Paulo Jorge Pereira, é jornalista, tem um livro que agora sai que se chama Murro no Estômago e que fala da violência doméstica na primeira pessoa. Estão aqui várias pessoas que prestam depoimentos, não sei se os nomes serão verdadeiros ou
só
falsos.
Só um é que é verdadeiro. Os outros estão protegidos. São nomes fictícios, precisamente porque...
Para proteger a identidade das vítimas.
Precisamente.
Já agora, deixa-me só dizer que nós conseguimos justamente um depoimento por parte da Sónia Grilo, que foi uma das vítimas de violência doméstica, que aceitou dar a cara. E ela deixa aqui uma mensagem importante. Mais do que a Sónia Grilo, queremos que ouvintes da Provaral nos digam relatos de pessoas que... ou até na primeira pessoa sobre violência doméstica. Há pessoas que já sofreram violência doméstica que possivelmente estão a ouvir este programa. Gostaríamos que nos contassem esse episódio, como é que acabou, como é que se iniciou, o que é que descobriram com ele, e que nos enviassem o vosso comentário, o vosso vídeo, áudio ou vídeo para 960386272, é a linha do WhatsApp. Já a seguir, fiquem para ouvir a mensagem da Sónia Grilo. Enquanto envio mensagens, uma delas já tínhamos, é em vídeo, como nós gostamos, da Sónia Grilo, a única vítima que aceitou dar a cara. Já agora, por alguma razão, só ela que aceitou dar a cara.
O que é que difere na história desta convidada?
O que difere é que a história da Sónia já aconteceu há mais tempo, ou se quisermos, já terminou há mais tempo. As outras vítimas... algumas ainda estão em casa de abrigo, numa localização secreta, que não é conhecida, sob proteção, e um outro dos casos que estão contados, a senhora prefere não vir a público contar a história, prefere manter-se... É uma história em que o marido foi combatente na guerra colonial e foi vítima de stress pós-traumático.
O marido é que foi vítima de stress pós-traumático e isso fez com que
se tornasse... E as agressões, sim. Só que depois não quis ser tratado. Enfim, eu deixo ao cuidado dos ouvintes.
Curiosamente, a Sónia Grilo deixa uma mensagem importante, sobretudo para os vizinhos. E acho que somos todos vizinhos, não é?
Olá, Fernando. E respondendo aqui muito rapidamente à tua questão, é muito importante que vizinhos, principalmente vizinhos, que são as pessoas mais próximas de muitas das vítimas de violência doméstica, é muito importante que estas pessoas ajudem neste processo. Portanto, não me deixem aquela questão do entre marido e mulher não se mete a colher. Não, isso já está fora de moda. É a vida de uma família que está em jogo. muitas vezes crianças pequenas, muitas vezes as mães não conseguem sair precisamente por causa das crianças. Portanto, o papel dos vizinhos neste aspecto é crucial, mesmo muito importante. Ou seja, quando ouvem gritos, quando ouvem coisas a partir, pá, sim, informem a PSP ou a GNR ou a área, ou quem estiver na área. Ok? É fundamental. Obrigada.
Sónia Grilo, aqui a deixar então uma mensagem. Todos os vizinhos estão agora com as orelhas quentes. Eu acho que mudou. Por exemplo, eu confesso-vos que lembro-me na minha infância.
Tinha os vizinhos barulhentos?
Sim, havia ali violência e era uma coisa. Havia cumplicidade quase. Ninguém metia a colher, não é? Lá com eles. Mas as coisas mudaram a esse nível e acho que as pessoas agora estão mais interventivas. E eu, nos últimos anos, das duas uma, ou eu tenho uma vizinhança santa ou não tenho ouvido nada. Devo ter sorte, possivelmente, mas
também há casos.
Há pessoas com muitos relatos, não é?
Há casos, e o da Sónia é um exemplo, em que um dos vizinhos era agente da PSP. E foi várias vezes alertado para o assunto e não mexeu um dedo. E isto não quer dizer, não é uma crítica às forças de segurança, porque felizmente a esse nível a formação melhorou muito e os agentes hoje não só têm uma outra atitude em geral, como as próprias forças da autoridade estão equipadas de outra maneira, até em termos de espaços próprios para receber as vítimas. E conseguem ter uma outra capacidade de resposta. Mas nesse caso, esse agente em particular foi várias vezes negligente. Foi várias vezes. Fez várias vezes orelhas mocas àquilo que se estava a passar.
São mais os casos de vítimas que querem manter-se na situação ou mais os casos de vítimas que recusam sair por ajuda de pessoas que estão à volta?
É difícil perceber. A questão é que as vítimas têm de ponderar uma série de coisas e ao mesmo tempo que tudo aquilo está a acontecer. Têm de ponderar aquilo de que eu falava há pouco. Como é que vão gerir a educação dos filhos? Para onde é que vão viver? Para onde é que vão trabalhar? Que tipo de formação, se estivermos a falar de alguém que está a estudar, que tipo de formação é que vão conseguir ter? E isto, uma coisa é estarmos aqui sentados em estúdio a falar racionalmente sobre as coisas. Isto nunca é pensado de uma forma racional até chegar um momento. E no livro isso é falado várias vezes, até chegar o momento em que a vida fica mesmo em risco, ou em que as agressões são ainda mais violentas do que era habitual, e aí as vidas dos filhos ficam em risco, e aí as pessoas tomam essa decisão drástica de sair e mudar a vida do avesso.
E este livro trata de casos de violência doméstica duros, não trata, por exemplo, de casos como a violência no namoro, que pode ser o ponto de partida para casos mais graves?
Sim, e que é uma situação dos nossos dias. Neste livro, a situação da violência no namoro não é abordada, mas é um dos problemas que mais preocupam as organizações não-governamentais que lidam com esse problema. E é um problema que está a preocupar sucessivos governos também e estão a ser adotadas sucessivamente medidas para conseguir combater esse tipo de violência.
Que medidas são essas?
Uma das medidas que, enfim, parece óbvia e que demora muito tempo é a educação. Porque aquilo que as organizações não-governamentais reclamam, e que há mais gente a reclamar, é que se faça uma educação para a afetividade e não propriamente aquela educação extremamente competitiva, em que estamos todos a competir uns contra os outros, ou em que o bullying é tolerado, em que alguém que é baixo, ou é alto, ou é gordo, ou é magro, ou tem óculos, ou outra coisa qualquer, está sucessivamente a ser alvo de chacota ou qualquer outra coisa. Tudo isto, parecendo que não, pode mais tarde vir a desembocar em situações de violência. Não necessariamente de violência doméstica, mas em situações de violência.
E o que é que faz de um agressor um agressor? A partir de que atos é que uma pessoa passa a ser um agressor?
Na minha perspectiva, a partir do momento em que toma a decisão de agredir. Porque agredir é uma opção. Ser vítima não é uma opção.
Pois, cá ver, e não vale só a agressão física, então e a agressão psicológica?
Claro.
É dessa que estamos a falar também.
O livro fala, sabemos que é assim, há situações continuadas de chantagens emocionais, há situações continuadas de controlo das redes sociais, das mensagens e dos telefonemas que se recebem ou não. Há, inclusive, casos em que as vítimas nem à rua saem. Uhum. Ou então, se vão trabalhar, são acompanhadas sempre, e quando saem do trabalho, são acompanhadas sempre. Deixam de poder contactar os amigos, deixam de poder contactar as famílias. E por isso é que a responsabilidade de todo um núcleo de pessoas que estão à volta é também uma responsabilidade grande, porque se a família começa a perceber que não está a ser contactada e que não é possível contactar a vítima, é preciso fazer alguma coisa.
Deixa-me só ler aqui um testemunho que me parece importante, da Aurora Dantia. Quem é ela? É comissária da Polícia de Segurança Pública, adjunta do Núcleo de Operações do Comando de Lisboa e responsável pelo policiamento de proximidade, na qual se inclui a temática da violência doméstica. Diz ela, e vou ler rápido para não demorarmos muito tempo, e só estes dois parágrafos. Desde que se apresenta à queixa até à chegada do caso a tribunal, o processo é complexo e demorado, começando pela deslocação de um carro-patrulha à casa da vítima ou ao local onde aconteceu a agressão, levando depois a vítima para que esta apresente queixa na esquadra. Independentemente disto, é sempre feito um registro no nosso sistema informático sobre o caso. Depois de preenchidos diversos campos, é gerado um auto de violência doméstica, o qual é enviado ao Ministério Público, recebendo tratamento urgente. Na manhã seguinte, ao dia em que for gerado, já se encontra no Ministério Público. Depois ela avança, diz aqui uma série de considerações, mas tomei nota deste parágrafo. Um dos fatores que levam ao arquivamento é a questão de a prova se centrar muito na vítima e esta desistir do processo. Mas isto acontece porque as vítimas não estão empoderadas. É preciso fazer um caminho e ajudá-las a dizer que podem viver sem violência. Isso só pode ser feito com equipas especializadas, já não pela polícia, à qual cabe a segurança e a proteção, mas por entidades que assegurem apoio psicológico.
E há essas entidades, existem, aliás, no fim do livro estão aí uma série de contactos de diferentes entidades para prestarem esse apoio psicológico, mas a própria polícia tem já formação em determinado nível, claro que não são propriamente psicólogos, mas têm formação que lhes permite prestar um primeiro apoio, uma primeira ajuda às vítimas.
Deixa-me só ler este parágrafo também ainda.
Estás a gostar de ler?
Estou, porque ela diz aqui coisas importantes e diz ela: este crime está em grande parte ligado à forma como a sociedade o encara, uma vez que a violência doméstica está muito legitimada. Muitos consideram normal que ela exista entre casais, como vemos em casos de namoro entre jovens. É preciso desmistificar isto, começar logo no pré-escolar a dizer não à violência. Para lá da legislação, estes temas de cidadania têm de estar nos conteúdos programáticos das escolas. É preciso rejeitar qualquer tipo de violência desde criança e mudar mentalidades.
Era o que falávamos há pouco, precisamente.
Como é que se explicam estes números nas novas gerações, serem tão altos, tanto como as gerações mais antigas? Porque uma coisa é vir da guerra e situações de stress pós-traumático, não é uma desculpa, mas é uma história pesada. Outra é ser jovem e vir... São fatores psicológicos, fatores de educação, são transtornos de personalidade?
São fatores que variam e, no fundo, se calhar um dos fatores que intervêm aqui é replicar aquilo que se vê. Pode não ser um exemplo em casa, pode ser o exemplo de um amigo, pode ser o exemplo que se viu num filme, pode ser o exemplo que se viu numa série.
Os filmes podem ter esse impacto nas...
Podem, exercem uma influência, até a publicidade exerce influência naquilo que todos nós somos. Nós somos uma construção e a construção não...
Mas é suposto, quando vemos um filme que tem, por exemplo, cenas de violência, nós reconhecermos que aquilo é o errado, logo é aquilo que não vamos fazer. Não é suposto nós inspirarmos na maldade que vemos num filme.
Não é suposto, mas não é acontece. Suposto, sim. Não, acontece. E um dos receios, por exemplo, que as vítimas têm em relação aos filhos é a ideia de que, perante tudo aquilo que viram, perante tudo aquilo que fica registado e fica registado no inconsciente, o que é que vão ser mais tarde? Vão ser vítimas ou vão ser agressores?
E não pode vir de alguma forma nos genes, no ADN, ou se de família, se há um historial de pessoas agressivas e isso ser passado de alguma forma?
Não está provado cientificamente, creio eu. Pode acontecer.
Deixa-me só dizer que num estudo de António Castanho, do Ministério da Administração Interna, em cerca de 37% dos casos há crianças envolvidas. Já agora, ainda volto ao testemunho da comissária. Ela diz aqui: no entanto, além de sancioná-lo, é preciso trabalhar com o agressor, porque este também faz parte da sociedade. Do que conheço, a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais tem alguns programas com agressores, mas não chegam ao país inteiro, nem a todo o tipo de agressores. E já agora, ela
isso era interessante porque eu ia perguntar, porque toda a gente sabe que as vítimas farão terapia, se tudo correr bem, mas e o agressor terá apoio psicológico para que se possa corrigir de alguma forma ou se eventualmente conseguir perceber que não está a agir corretamente?
Do que consegui saber, uma das questões que precisam de ser tratadas também são estes programas de reinserção, porque não estão, dos dados que estão disponíveis, não estão a produzir os efeitos necessários e não são suficientes. E depois, se ligarmos à situação da pandemia, vamos outra vez chegar à questão de não há meios suficientes. É preciso um reforço dessas situações. E, portanto, se a ideia é a reinserção, neste momento aquilo que está a acontecer é que os agressores que são presos e que são condenados vão para a cadeia e podem acontecer duas coisas. Ou saem e estão regenerados, não voltam a repetir, ou então saem ainda mais enraivecidos.
O castigo costuma ser eficiente na maior parte dos casos ou não?
Não há números? Não tenho dados sobre isso, mas há muitos casos de agressores que foram presos, cumpriram pena e quando saíram, alguns deles.
Deixem-me dizer que estamos a receber muitas mensagens. Deixem-me colocar aqui uma primeira mensagem do ouvinte João Correia.
Olá, boa noite. Daqui é o João Correia. Eu não tenho nenhum caso de violência doméstica para contar, mas pedi ao convidado, se não se importasse de contar a história, eu admito que não me recordo bem dos detalhes e é precisamente por isso que estou a pedir para contar essa história. Um facto inenarrável que aconteceu, se não me engano, o ano passado, de um caso de violência doméstica em que depois o juiz emitiu um parecer que de alguma forma desculpabilizava o agressor, que era o homem, o marido, que é uma das causas deste flagelo. Parece-me a mim é que a lei é muito branda com os agressores. O juiz emitiu o tal parecer que depois a opinião pública até se insurgiu de forma violenta contra ele, e bem, julgo que depois o verdito até foi revertido por outro juiz mais lúcido, mas eu pedi ao convidado então se pudesse contar essa história bem contada. Obrigado e boa noite.
Sabes qual é o caso que ele está a falar?
Sei, vocês vão desculpar-me, eu não vou abordar casos concretos. Lembro-me perfeitamente da história, sei qual é a situação. Há duas ou três coisas de que o ouvinte fala. Não é a lei que é branda. A lei é considerada uma das mais avançadas da Europa. O problema é o cumprimento da lei. É quem faz cumprir a lei. O problema está, neste caso, nos tribunais e em alguns juízes. E eu não preciso sequer de abordar casos concretos, porque eles estão aí e são recentes. E foram proferidas determinadas decisões que levam a que a opinião pública não compreenda porque é que elas são proferidas dessa forma. E, por outro lado, obviamente, eu percebo o que o ouvinte quer dizer, esse tipo de posicionamentos transforma-se num convite a que ou o mesmo agressor ou outros continuem com as suas ações.
Deixa-me só dizer.
Se não são punidos, uma das coisas, já agora só acrescentar isto, uma das coisas que são ditas por várias pessoas no livro, uma delas, a comissária Aurora Dantier, é que ou existem sistematicamente penas que são aplicadas, penas que não sejam suspensas, ou então se estamos sistematicamente a punir os agressores com penas suspensas, vamos chegar à conclusão que o crime compensa.
Obviamente. Já agora deixem-me só dizer que num assunto onde as mulheres são as principais vítimas, a verdade é que estamos a ter mais testemunhos de homens do que propriamente de mulheres. Por isso pedimos a todas as mulheres que estão a ouvir que têm conhecimento de casos de violência doméstica ou que elas próprias foram vítimas disso, pois bem, deixem o vosso testemunho no nosso WhatsApp 960386272. Miguel Ângelo, deixa aqui o seu testemunho.
Boa noite para o Varal. Espero que estejam todos bem. Eu só venho em relação à violência doméstica, só venho dar aqui o meu testemunho, em que assisti algumas vezes, não foi no meu seio familiar, foi sobre um casal amigo e sobre também um outro casal de tios, e eu tenho bastante, não é remorsos, mas arrependo-me um pouco de nunca ter denunciado nada. Na altura era miúdo, e lá está, aos anos que foi, ainda se metia essa equação em causa, que entre marido e mulher não se mete a colher, mas se fosse hoje em dia eu de certo que denunciava. Pronto, era só isto. Um bom programa. Beijinhos e abraços.
E como é que terá acabado esta história?
Pois não sei. Curiosamente, eu vim agora da casa da Inês Castelo Branco e nós estávamos justamente a falar sobre este tema e ela disse que uma das recordações de infância que ela tinha foi ter presenciado uma agressão e que ela estava com os primos e que se lembra de ter petrificada, que é uma imagem que segue até os dias atuais. Ela nunca foi vítima de violência doméstica,
felizmente.
Mas felizmente, mas esta imagem de ter visto uma pessoa a fazê-lo e ela impotente, sendo uma criança, perceber o que é que estava ali a acontecer, foi muito impactante. Já agora temos aqui a primeira participação feminina. Eu sempre que faço um apelo, tenho uma resposta.
Elas aparecem.
Aparecem.
Normalmente associamos a violência doméstica a homens contra as suas mulheres. Eu tenho um caso um bocadinho diferente. Foi um irmão vítima de violência da mulher. Por vergonha, o meu irmão nunca denunciou. E depois de ele estar muito doente e de ser maltratado, foi uma vizinha que ouviu, que denunciou. Foi por 3 vezes à GNR para denunciar e a GNR não deu seguimento porque pensava que era uma intriga de vizinhas. Só à 4ª vez é que ela decidiu pedir ajuda através da médica de saúde da família e a partir daí é que denunciaram a situação e salvaram o meu irmão. Obrigada, boa noite.
Está uma boa mensagem, de resto logo no início deste programa dissemos que 10% dos casos de violência doméstica, 10%, as vítimas são homens, mas sim, 90% são mulheres. Por isso, aqui, em larga maioria, é um assunto em que as mulheres são mais vítimas
é porque,
do que os homens.
Os homens têm mais força? Esta assim, explicação,
é um retrato daquilo que são as sociedades e daquilo que é a civilização. Uhum. Porquê é que há mais homens em situações de poder do que mulheres? Porque são mais qualificados? Uhum. Não.
A mulher sempre foi mais subjugada, daí ser o segundo sexo, como diz Simone.
A mulher continua hoje, estamos no século XXI, em 2020, e as mulheres continuam a lutar pelos seus direitos contra, em certa medida, os homens. Uhum. Ora, isso não faz sentido, não é? Deveríamos estar numa situação de igualdade em que homens e mulheres são tratados da mesma forma, têm o mesmo acesso em termos de oportunidades, podem chegar a lugares de chefia ou de poder na mesma medida, dependendo daquilo que são as suas capacidades. Não é isso que se verifica. E essa, obviamente, que é uma questão civilizacional, uhum, e é a principal revolução que necessita de ser feita e que tem pontos de contacto com tudo isto, não só com a violência doméstica, com tudo aquilo que nós estamos a assistir à nossa volta.
Já agora, há muitas coisas que temos que falar. Uma delas é sabermos este dado, que me parece importante. No último sábado, foi tornado público que em 2020, portanto este ano, foram registados 11 mil casos de violência doméstica pela PSP.
Sim.
É um número impressionante.
Impressionante. São 11 mil razões, pelo menos, para que esse livro tenha sido escrito.
Já agora, deixem-me dizer-vos que Daniel Pereira deixa aqui a solução.
Boa noite para o Baral. Pronto, em relação a este assunto, acho que é um assunto bastante pertinente e não me quero alongar, porque o máximo é 1 minuto, por isso quero dizer só que presenciei, assisti a violência doméstica dentro da minha casa, não fui um dos intervenientes, diretamente, mas tendo em conta aquilo que assisti e o que vivi, acho que a melhor solução, por muito que pareça a mais difícil, é resolver o problema no início do problema. Quando um casal ou uma relação não existe compreensão ou não existe amizade e aceitação de ambas as partes, aquilo não vai funcionar. Pode funcionar durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas ao longo do tempo as coisas vão deteriorando-se. Por isso, acho que o melhor é mesmo entender que quando a violência está a começar, é aí que nós temos que terminá-la. Porque, eventualmente, quando nós quisermos terminar a violência, quando ela efetivamente existir e não haver dúvidas que existe, não vai ser possível. Ou, às vezes, vai ser mais duro de o fazer. Por isso, mulheres e homens, acho que se a vossa relação não é estável e as pessoas não vos respeitam, terminem, ponto. Não há segundas oportunidades em terceiras. Só uma. É o que é.
Está, este testemunho é importante porque muitas vezes a vítima desculpabiliza o agressor, o que faz com que o agressor reincida.
Essa é uma situação...
É um clássico.
É uma situação que acontece muitas vezes porque as pessoas...
Mas o agressor insiste?
Insiste porque
é agressor.
Porque está na... na...
Não, mas podia mudar de vítima. Porque é que insiste repetidamente na mesma vítima?
Porque é, com, uma... ela, é com, a, com essa vítima
mas
que ele tem
que é uma
forma, porque é uma forma de exercício de poder. A violência doméstica é exercício de poder. Isso é. Eu não sou especialista na questão, embora tenha escrito o livro, mas isso é dito pelos especialistas, nomeadamente pelo Daniel Cotrim da APAV. É um exercício de poder. E um exercício de poder, como nós podemos compreender, gera vontade de estar a ser exercido, passo o pleonasmo, sempre da mesma forma. Se o agressor já sabe que resultados é que vai recolher em função da agressão ou das agressões àquela vítima, vai insistir e vai, em certa medida, agravar. Uma das vítimas conta que foi parar ao hospital com o nariz partido e que, de uma outra vez, esteve pendurada pelos pés do terceiro andar onde morava. Ou então, e peço desculpa, mas a história é exatamente assim, ou então que depois de ter sido agredida na barriga quando estava grávida, perdeu a criança. E estas histórias...
Por isso história vem aqui.
Pois vai.
Por isso é que é um murro no estômago, porque, infelizmente, todos nós lá fora vamos ouvindo... peças que são feitas em termos jornalísticos ou vamos lendo nos jornais, e só quando somos verdadeiramente confrontados com coisas destas, coisas dramáticas, drásticas, é que começamos se calhar a pensar que até aqui não estivemos a fazer tudo o que nos era possível. Paulo, se calhar podemos fazer muito mais.
Deixa-me dizer que estamos a 20 minutos do final deste programa. Estamos a falar com o autor do livro Murro no Estômago, que se chama Paulo Jorge Pereira, e estamos a ser invadidos de mensagens. E ainda bem, porque o assunto o merece. De resto, na próxima segunda-feira, sem violência doméstica, cá estaremos para mais uma emissão televisiva.
Esta segunda-feira, na Prova Oral, Joana Barrio.
Eu hoje quero dedicar-me a falar-vos de um organismo vivo, místico.
Window.
Vou falar do meu cachorro, what you talking about? Eu tenho a crua na minha...
E Tota Alves. Segunda-feira à noite, Fernando Alvim e Diana Duarte. Prova Oral na RTP1.
Aqui estamos nós. Vamos então ouvir duas mensagens, curiosamente, de duas ouvintes que nos deixam dois testemunhos diferentes. Este é o primeiro.
Boa noite, Prova Oral. Boa noite a todos. É assim, eu acho que isto é um bocado de questão de mentalidades, porque vai acontecer também que tem que se ter um bocado de cuidado. É como aconteceu com a nível com a pedofilia. Aquilo que aconteceu comigo, por exemplo, foi... fui vítima da mãe da minha filha acusar que eu tinha abusado da minha filha e não tinha sido verdade. E o que vai acontecer daqui a uns tempos, com tanta situação de violência doméstica, muitas mulheres vão dizer que os maridos praticaram violência doméstica, o qual não é verdade. É preciso ter muito cuidado depois com situações destas. Bom programa e uma boa noite a todos.
Esta observação também é importante a este período.
É, com certeza, é um risco. Uma das histórias que estão contadas aí, aliás, é a história da Sónia. No caso, ela foi violentada por um vizinho, por um amigo da família, quando era criança. E quando o irmão, que era também criança, um pouco mais velho do que ela, contou a história, a reação da própria família foi achar que era mentira. Portanto, isso acontece com crianças. É possível que haja adultos que mentem. O que é importante é perceber uma questão. É não transformar isso numa tendência.
É engraçado. Eu li essa história e não percebi que era da Sónia. Agora estou a perceber que era dela. Ok, sim.
Por falar em mentir, um agressor costuma assumir que é agressor?
Quase nunca.
Nunca assume?
Quase nunca.
Ele acha que
como
não
é que explica os seus atos?
Não explica, estava porque nervoso. Normalmente aquilo que diz para quando se coloca essa situação perante a polícia, perante as autoridades, vai dizer que teve um momento menos bom, um momento de fraqueza, encontra sempre um argumento qualquer, ou porque a mulher disse qualquer coisa que ele não gostou, ou porque os filhos, ou porque estava tenso em função daquilo que foi o dia de trabalho.
Mas dá-se o caso de acreditar mesmo nisso? De acreditar que de facto fez aquilo porque se descontrolou emocionalmente e não porque é um agressor?
Um agressor é normalmente um manipulador. Muitas vezes pode ser um mentiroso compulsivo. Estamos aqui perante duas características que normalmente se conjugam no sentido de ele. O agressor terá sempre a tendência de se defender o mais possível, negar sempre. Aquela máxima que o atual ocupante da Casa Branca disse noutros contextos, negar sempre é uma das máximas dos agressores.
Há um outro padrão que é a difamação da vítima, não é?
É. Isso, aliás, voltamos sempre ao livro. Há casos que estão mencionados no livro em que as vítimas já tinham saído de casa, já estavam inclusive protegidas em casas de abrigo, mas como o agressor tinha um amigo no banco onde a vítima tinha conta, ele conseguiu interferir na conta da vítima e conseguiu, de outra forma, interferir nas redes sociais em que a vítima estava. Portanto, a perseguição foi levada ao extremo, porque estes casos são, muitas vezes, não são sempre, mas são casos de mentalidades e de personalidades desviantes. Doentias.
Sim, mas neste caso nós estamos a falar de casos que foram levados ao extremo. Mas todos estes casos começam por coisas muito pequeninas que as pessoas vão desculpando.
Nem sempre começam por coisas pequeninas, às vezes são logo coisas graves. O caso da Sónia, por exemplo, foi logo agredida com
5 anos.
Nem é dessa agressão que eu estou a falar. A falar
Então tinha sido uma relação saudável e do nada houve uma agressão violentíssima.
Deixa-me só ler.
Foi só. Desculpa.
Não houve. Como é que se diz? Red flags. Sinais que apontavam que alguma coisa não estaria no padrão saudável.
Havia aquelas coisas de reações bruscas, do género cala-te, tu não percebes nada disso, quando estavam a conversar. Mas isso é tão subtil e é tão corriqueiro, se quisermos, que não foi um alerta. Tornou-se depois, a partir do momento em que as coisas evoluíram, eu ia dizer, a primeira agressão à Sónia aconteceu quando ela estava grávida. Ora,
até aí houve todo um bebê.
Não preciso sequer de acrescentar mais dados a isso.
Deixem-me só ler aqui um parágrafo justamente da Sónia. Diz ela: aconteceram coisas que não era suposto acontecerem. Quando ela fala em relação à infância, tínhamos vizinhos que eram considerados pessoas de bem e um dos filhos tentou ver-me como uma boneca de cariz sexual. Eu tinha 5 anos. Essas brincadeiras levaram algum tempo a deixar de existir, porque não se sabia, porque eu era uma criança, porque ninguém acreditava, porque ninguém via. Portanto, obviamente, aquela história só tinha acontecido para mim e para mais ninguém. E o desconforto começou porque uma vez um dos meus irmãos viu. Foi em meu socorro, mas a diferença de idades e de tamanhos era muito grande. Ele tinha 9 anos e o rapaz 16 ou 17. E quando o meu irmão chegou a casa, muito aflito, e contou o que aconteceu, ninguém acreditou nele. Logo aí, ficou uma marca de insegurança. Numa família tão grande, a única pessoa que tentava proteger-me não foi capaz. Ficou uma cicatriz, claro. Como é que se resolveu? Com silêncio. Ninguém falava sobre isso. Não tiveram coragem de falar sobre a situação. Começaram a distanciar-me, mas isso não se revelou o suficiente, porque ele estava mesmo ali ao lado. Se quiserem saber melhor a história da Sónia, sabem que ela está aqui. Está aqui no livro Murro no Estômago. Deixem-me colocar aqui três mensagens de três mulheres ouvintes deste programa. A Ana, conta-nos a sua história pessoal.
Olá, o meu nome é Teresa Silva. E gostaria de deixar o meu testemunho. Eu fui vítima de... Fui vítima, não. Exerceram sobre mim violência doméstica. Não sou vítima porque libertei-me disso. Não tenho estofo para vítima, não tenho estudos. E então levei a tribunal um sujeito que me agrediu, que era meu namorado na altura, de quem eu gostava bastante, que lhe perdoei duas ou três impetuosidades violentas, mas que depois achei que não, que aquilo não era vida para mim, eu merecia muito mais, e levei-o a tribunal, e a excelentíssima juíza que o julgou não o condenou por violência doméstica única e exclusivamente porque a vítima não estava subjugada psicológica nem financeiramente ao agressor. Foi uma frustração muito grande, ele foi condenado por agressão, mas nada mais que isso, e ele era meu namorado na altura, é claro. Que todos lá caíram, aqueles que tentarem fazer-me aquilo que aquele animal asqueroso me fez. O meu nome é Ana Silva.
Aí está, Ana Silva, aqui a deixar o seu testemunho aqui no programa e muito lhe agradecemos.
Olha, nós temos aqui uma mensagem interessante da Cláudia Gonçalves no Facebook que diz que, a propósito do que está a ser dito, a propósito dos agressores, eu conheço um caso em que o agressor, ao ser acusado, apresentou queixa como vítima, numa tentativa de descredibilizar a vítima, e daqui surgem dois processos que burocratizam mais a situação, que já se desenrola há um ano.
Precisamente.
Isto pode acontecer.
Isso é um clássico também. O agressor vai sempre tentar descredibilizar a vítima.
Claro. Pensem no que é, e isso todos nós sabemos, porque somos cidadãos deste país. Pensem no que é a velocidade de atuação da justiça, e quer dizer, nem sequer é uma crítica à velocidade, é aquilo que é a tramitação do próprio processo. E imaginem quanto tempo é que vai ser necessário para resolver esse assunto. E já agora, o que é que vai acontecer durante esse intervalo de tempo? Porque a vítima vai continuar a estar sujeita, se nada for feito, vai continuar a estar sujeita a tudo aquilo que possa acontecer. E o agressor vai continuar a poder agredir calmamente, sem ser incomodado.
Deixa-me só dizer que pelo WhatsApp enviaram uma mensagem escrita que eu passo a ler. Olá, boa noite. Sinto-me algo desconfortável desta vez em gravar um áudio. Tenho 27 anos e referi-o porque muitas vezes ainda se pensa que é um problema do passado. Presenciei violência doméstica na relação dos meus pais e acabei por viver também violência no namoro. Honestamente, penso que as histórias resumem e têm um fundo bastante semelhante. O machismo. Não que não goste que estejam a fazer este programa, mas acho que será necessário realmente endereçar o problema, além de contar histórias. O problema é estrutural e resume-se à subjugação da mulher ao homem. Bom programa, é o que diz.
Aquilo que dizíamos ainda há pouco.
Já agora, duas mensagens que nos chegam de duas ouvintes.
Olá para o Voral, de vez em quando participo. Apenas para dizer que já fui testemunha, infelizmente, de algumas agressões. E inclusivamente fazer queixa, avançar com a queixa, ir para tribunal e passar maus bocados muito grandes por causa de o agressor não desistir, ou então, no caso de uns vizinhos que tivemos, a própria vítima perdoar o agressor e deixar mal quem testemunhou e avançou, acreditando que estava a ajudar. Esse também é um caso. São casos complicados. O bullying é, obviamente, uma verdadeira desgraça, porque atinge, geralmente, pessoas jovens que não têm a maturidade para lidar com aquela situação de bullying. Obrigada.
Estamos a ter um tema atípico neste programa, mas absolutamente necessário, e os ouvintes estão a corresponder com muitas mensagens. É o caso desta ouvinte que nos conta, também ela, uma história muito pessoal.
Obrigada, Albin, por estares, em nome de todas as vítimas, por estares a tocar neste assunto. Como imagino que não vais ter muitas mulheres a falar no programa, resolvi fazê-lo. Fui vítima há um ano de violência doméstica através de mails, não foi física. Podia não ter apresentado queixa, mas apresentei por todas as mulheres, porque tinha material, tinha provas vivas, tinha mails escritos, podia avançar com o processo. E fico a pensar em mim e também em todas as mulheres que são vítimas de violência e não têm provas, não têm dados para o fazer. E também fiz para que a próxima mulher que passe pelas mãos dessa pessoa, quando quiser apresentar uma queixa, já está uma queixa antecedente. Aquela pessoa já tem um passado. O oficial que a vai ouvir já o vai ouvir de outra maneira. Devo aqui dizer que fui muito bem recebida pelas forças de PSP, foram impecáveis. O processo está em andamento, vou a tribunal para a semana. E com isto eu quero dizer que mulheres, amigas de vítimas, encorajem as vossas amigas a apresentar a queixa, porque eu fui desencorajada por amigas que me disseram: não vale a pena, não vai dar em nada, vai dar em alguma coisa. Pelo menos essa pessoa já foi chamada para se justificar. Outra coisa que quero dizer é: não tenham vergonha. O agressor é um manipulador exímio. É muito difícil perceber isso e sair da sua teia. Não tenham vergonha. Apresentem queixa. Obrigada, Alvin. Obrigada a todos.
E importante este testemunho bastante emocionado desta nossa ouvinte, e muitas vezes isto de facto acontece, não é?
Mas por exemplo, nós estamos agora perante um caso público de Bárbara Guimarães e de Manuel Maria Carreira, e sabemos que ele foi absolvido. E sabemos que isto dura desde 2013, 2014. Por isso, um caso deste público, uma figura pública, tornar-se desenrolar-se durante tanto tempo é bastante desincentiva quem quer apresentar a queixa. A justiça não está do lado das vítimas, nem do lado do agressor, neste caso.
Qualquer caso que seja público, de figuras públicas ou não, que tenha desfechos daqueles do género daqueles que estávamos a falar há pouco, no sentido de que ou são penas suspensas ou o processo é arquivado, qualquer caso desses está a passar uma mensagem, mesmo que não haja intenção, digamos assim. E a mensagem que passa é essa de que falava ao ouvinte, que as amigas lhe disseram: não apresentes queixa, não vai dar em nada. Enquanto não houver uma segurança, enquanto não houver uma mensagem da sociedade, enquanto coletivo, no sentido de que as vítimas não estão sós e de que podem contar com apoio, podem contar com ajuda, e que não vão ter pessoas a dizer não faças isso porque isso não vai dar em nada, ou que não vão ter gente a calar-se e a silenciar aquilo que está a passar. Enquanto isso não acontecer, a situação não vai mudar.
Deixa-me colocar aqui mais duas mensagens.
O meu nome é Pedro Coelho e estou a ouvir o vosso programa. Em relação à genética, eu sou através de um documentário que há um gene que é chamado gene guerreiro, que implica que as pessoas sejam mais violentas, mesmo quando têm uma educação que não foi destinada a isso. Por isso, será que tem alguma coisa a ver? O que pedi ao convidado que esclarecesse melhor, faz favor. Boa noite e obrigado.
Convidado, queres esclarecer sobre o gene guerreiro?
Não conheço o documentário. Aquilo que dizíamos há pouco é que pode haver situações em que haja uma tendência para a agressividade, mas a tendência para a agressividade não implica diretamente tendência para a prática de violência doméstica.
Deixem-me só dizer que estamos a pouco tempo do final deste programa. Temos algumas questões que ainda quero falar contigo. Quando há um caso de violência, as vítimas, tu logo no início dizes que em muitos dos casos são elas que saem de casa, não é? Até porque muitas vezes vão para abrigos.
Vão para casas de abrigo, cuja localização não é conhecida.
Não é conhecida. Depois, como é que fica a situação do emprego delas? Quando isso acontece. Mais, a educação dos filhos. Quando tu és deslocado e vais muitas vezes para um sítio distante, ficam longe das famílias, dos amigos. Muitas vezes são sujeitas, inclusive, a recolher obrigatório.
Têm de cumprir uma série de regras que são regras adotadas para a sua defesa e para a sua proteção, mas que, obviamente, nós compreendemos que estão subjacentes a espaços dessa natureza.
Mas pessoas... estou aqui a pensar no caso. Imagina, os dois estão a pagar a casa. Há uma situação destas de violência doméstica. Uma das pessoas sai, é a vítima que sai, mas ela vai ficar a continuar a pagar.
O que acontece muitas vezes, e isto precisa de ser dito para que de uma vez por todas mude, é que se a vítima é que está a pagar a casa, e se por acaso, porque entretanto sai e deixa de ter emprego estável, entra em incumprimento, os bancos não querem saber disso. O que significa que a vítima vai ser colocada na lista de devedores do Banco de Portugal com tudo aquilo que está subjacente a uma situação desse género. A vida já é um inferno em função da situação da violência doméstica, e depois acrescenta-se ainda mais qualquer coisa que não é qualquer coisa. É, se quiser recorrer a um crédito, se quiser fazer reconstruir a sua vida, formar uma empresa ou outra questão qualquer, não consegue.
Oh Paulo, e porquê é que escolheste este tema para investigar? Algum motivo?
Porque é um tema e se calhar será um tema que vai continuar a preocupar-me. É uma questão que não pode ser compreendida de forma continuada, uma realidade destas persistir.
Todos Mas quiseste os anos... ajudar alguém, algum caso que conhecias?
Quis ajudar as pessoas que estão lá fora, em silêncio, a sofrer sem capacidade de reação. Sobretudo quis fazer uma coisa. Quis dar voz às vítimas e quis que fosse feito jornalismo com pessoas lá dentro. Que é uma coisa que, felizmente, nós temos grandes profissionais de comunicação social, grandes jornalistas, temos muitas histórias, não só de violência doméstica, temos muitas histórias de grande qualidade, mas, como sabemos, a crise que atinge o jornalismo levou muita gente a ficar sem
emprego,
sem colocação. E nestas situações é mais difícil contar histórias, porque as pessoas vivem a uma velocidade estonteante e, se calhar, há quem chegue à conclusão que não haverá tempo para ler histórias.
Paulo, deixa-me aqui colocar...
Este livro lê-se rápido.
Muito rapidamente, deixa-me também colocar aqui três mensagens.
Olá, Alvin, Diana e convidado. Boa tarde.
Olá.
É Marta.
Mais uma vez um tema importantíssimo. Parabéns.
Como sempre.
Estava a ouvir o programa desde mais cedo e vejo que temos uma tendência de associar a violência doméstica a alguma característica patológica do agressor, um problema psicológico. E embora haja casos que passam por aí, acho que devíamos deixar claro que a violência doméstica é sobretudo uma patologia social, um problema estrutural de todos nós mesmo, um sintoma de relações de poder naturalizadas, normalizadas. E isso tanto é verdade que algumas mulheres não são capazes de identificar situações violentas por acreditarem que determinados comportamentos são normais, aceitáveis. Então, temos que dar um nome às coisas, o problema é o machismo e precisamos desconstruir todo um conceito de amor como sinónimo de posse, controlo, domínio. O amor é cuidado e cuidado não combina com nenhum tipo de violência. Um abraço.
É verdade, gostei muito desta última frase. Já agora um outro ouvinte conta uma história pessoal.
Olá, boa noite a todos. Eu tive numa relação na qual sofri de violência doméstica. No namoro, ele era meu namorado. Ele usava a manipulação e a agressão física. Os estalos não foram muitos, mas ele prendia, tapava-me a boca e o nariz, apertava-me a cara, rasgou-me roupa que tinha vestida quando tentei sair de casa. O dinheiro era todo controlado por ele e não conseguia estar sozinha com a minha família ou amigos. Ele estava sempre lá, presente. Aliás, quando saí desta relação foi uma oportunidade que tive de estar sozinha com a minha família. E o que eu queria dizer era que tudo fica mais fácil a partir do momento em que contamos o que está a acontecer connosco a alguém. Imediatamente essas pessoas, se forem chegadas a nós e se gostarem de nós, elas ajudam-nos. Agora, em relação aos vizinhos, nós tínhamos vizinhos, os quais chegaram a bater à porta algumas vezes, mas nunca fizeram nada. O máximo que eles fizeram uma vez foi, para além de se queixarem do barulho, foi dizer, direcionaram-se para mim e disseram que se eu não estivesse bem, que me mudasse. E, de facto, apesar de terem sido um bocado agressivos, acho que resultou.
Já agora, o Ângelo Valente deixa aqui uma questão.
Olá, para o Moral, meu nome é Ângelo Valente e gostava de perguntar ao nosso convidado de hoje se os números da violência doméstica que ele tem acesso também dizem respeito à violência que acontece sobre pessoas mais velhas,
claro.
Por exemplo, cada vez mais aumentam e são tão preocupantes como as outras ou talvez até mais, são pessoas ainda mais indefesas, digo eu. Abraço.
É bem verdade e importantíssimo este depoimento do Ângelo Valente, ele próprio ligado a um lar durante muitos anos. É verdade, a violência doméstica não... há uma componente importante que é esta contra os idosos.
Sim, é uma situação que está em tendência de crescimento. Muitas vezes, a esmagadora maioria das vezes, diria, são... vítimas de pessoas do seu círculo íntimo. Estamos a falar de familiares próximos, estamos a falar sobretudo de familiares próximos, embora também aconteça com outras situações. Mas os números, esses números que a PSP divulgou, são números gerais, não são números que digam respeito só a um determinado tipo de violência doméstica. São números gerais. São 11 mil casos que foram verificados, ou que foram reportados, digamos assim, e abrangem todas as situações de violência doméstica, não estão a especificar.
Deixa-me só dizer que estamos a acabar o programa, mas não podíamos acabar sem colocar aqui uma mensagem do Daniel Cotrim. Queres dizer quem é?
Sim, é da APAV fundamental, é assessor da direção da APAV, é psicólogo, é alguém que lida com a violência doméstica há mais de duas décadas.
Deixa-me colocar aqui a mensagem do Daniel Cotrim.
A violência doméstica é um crime público, como tal, pode ser denunciada por qualquer pessoa junto das forças de segurança. Ou então, se necessitar de informação ou ajuda, pode também recorrer às organizações não-governamentais, como a APAV. A violência doméstica é possivelmente dos crimes mais democráticos que existem. Atinge pessoas de todos os géneros, de todas as faixas etárias, de todos os estratos sociais. Sabemos que uma das consequências mais graves da violência doméstica é a baixa autoestima e a incapacidade, muitas vezes, que as pessoas têm de achar que não é possível mudar o rumo das suas vidas. Pedir ajuda, contactar uma organização, falar com um amigo, sermos vizinhos e vizinhas atentas, auxilia neste processo de mudança, porque ele é possível e ele existe.
Perfeito, acabarmos com esta mensagem do Daniel Coutrinho.
Deixa-me só acrescentar uma coisa e é muito rápida. Eu disse-te lá fora que queria passar esta mensagem. Tudo se resume a uma coisa que está escrita na epígrafe do ensaio sobre a cegueira de José Saramago. Está escrito lá: se podes olhar, vê; se podes ver, repara. É esse esforço que é pedido a todos nós. Olhar, ver, reparar. E agir.
Agir, vamos agir, e espero que este programa tenha ajudado a isso, a resolver um problema que infelizmente continua muito presente, que é a violência doméstica. Há um livro que tem vários depoimentos de vítimas, de pessoas que estudam casos de violência.
No total.
São 15 no total.
7 vítimas, 8 profissionais que nos mais variados setores combatem.
Há testemunhos de agressores.
Os agressores não quiseram. Estavam a agredir. Não tinham tempo. Ora, agradecer a todos aqueles que fizeram intervenções muito importantes neste programa e dizer a todos que estamos, obviamente, do lado sempre das vítimas e do lado da solução deste problema. Amanhã estamos então de regresso para mais uma edição da Provaral. Possivelmente com um tema mais descontraído.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.